Quando nós olhamos para DVDs ou como esses grandes concertos, não somente concertos, mas eventos em que, né, há multidões louvando o Senhor. Hoje de manhã estava a ver um DVD de Michael W. Smith, também num estádio enorme, né, todas as pessoas louvando o Senhor, olhando para as câmaras, às vezes passavam pelas aquelas multidões e encontraram pessoas quebrantadas em qualquer sítio. Não havia uma pessoa sentada, não havia uma pessoa com o braço cruzado, não havia uma pessoa, olhando para aquelas milhares e milhares de pessoas, não havia nenhuma pessoa passiva ou como espectador. Às vezes eu me pergunto, mas o que é que faz a pessoa fazer assim? Ser tão envolvida, né, quando está em louvor e adoração? É o grupo que está a atuar? Olhando para as pessoas, né, os talentos que as pessoas têm, claro que né, há talentos, mas não são tão talentosos, né, em que dezenas de milhares de pessoas iam estar juntos em tanta união, em tanto, né, um mover, e chorando e buscando o Senhor em conjunto. Não é o grupo em si mesmo, né, que faz isso. Uma experiência que nós temos em Deus, e eu, com certeza vocês têm tido experiências dessas. Talvez não sempre. Talvez não todas as vezes que nós adoramos o Senhor, seja nessa igreja ou conferência, que nós temos essas experiências, mas com certeza vocês já têm experimentado, né, aqueles momentos em que parece o céu está aberto. Assim não. É assim mesmo. Vocês têm essa experiência, né? Claro que vocês têm tido. Mas qual é a diferença entre uma reunião assim e outra em que parece que os céus são bronze e que aquilo não passa o teto? Hoje eu quero falar sobre essa liberdade no espírito humano. Porque falando sobre o espírito humano é muito pouco falado desta área. Nós falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre o mover do Espírito Santo e tudo isso, mas em o nosso espírito, somos espíritos. Qual é essa parte? Tudo sai do nosso espírito, nossa comunhão, a nossa adoração, tudo sai daquele lugar que é mais íntimo, que é a verdadeira pessoa. Se for somente a área da nossa alma, se for somente a área da nossa intelecto, por exemplo, ou os nossos talentos, é impossível criar um ambiente assim. Esse ambiente é criado pelo Espírito Santo, mas o mesmo Espírito opera através de cada pessoa, principalmente as pessoas que estão a liderar. Vocês que são não somente os líderes de louvor, mas que as pessoas que estão no ministério do louvor, está numa posição chave na igreja. Há certas palavras que as pessoas usam, como levitas, como, né, usando várias palavras que talvez nos separam ou criam um certo entendimento especial, mas o facto é que quando nós louvamos ao Senhor em frente às pessoas e levar o povo a louvar a Deus, a qualidade deste louvor está dependente de nós. Está dependente daquilo que sai de nós. Não está dependente do povo. Porque o povo vai nos seguir, né? Eles vão andar atrás. Por isso nós temos que ser os primeiros a entrar. E experimentar a sua presença não é só, não é algo que nós podemos ensaiar. Não podemos nos preparar para isso, né? Em termos do ensaio, ou 15 minutos antes do culto, ou numa oração de meia hora antes, ou seja qual for a nossa prática, aquilo não é criado somente naquele momento. Nós criamos esse ambiente, esses céus abertos na nossa vida diária. Aquilo que vem da nossa própria vida. Se nós temos uma vida muito fraca em termos espiritual, em que abrimos a Bíblia uma ou duas vezes por semana, oramos só a correr, né? Não passamos aquele tempo com o Senhor, então vai ser muito difícil levar o povo a ter mais do que nós temos. Aquilo que estamos fazendo, estamos aqui dizendo, né? Eu quero compartilhar, eu quero levar a vocês onde eu tenho estado. Eu quero que vocês conheçam o Senhor como eu conheço. E quando nós estamos neste ambiente, neste nível com o Senhor, é fácil, é como que Deus diz, oh filho, né, sendo o meu melhor amigo, a porta está aberta, vem cá, posso levar o meu, né, meus amigos comigo? Sim, claro. É como aquilo que está, é tão fácil entrar, porque é muito conhecido. Eu quero falar sobre uma área, claro que nós vamos, vou dar uma certa introdução, em 1 Tessalonicenses 5, 23, é algo que com certeza vocês têm ouvido dezenas de vezes, talvez, têm lido isso com frequência. Diz, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo, nós temos essas três divisões no ser humano. O corpo tem os cinco sentidos, essa parte animal. Se nós vivemos do nosso corpo, então estamos mais preocupados sobre o que é que vamos comer, como nos estamos a sentir, estamos frios, estamos com calor. É? Se nós temos sono, se nós temos. É viver daquelas impulsos, daquelas coisas que passam no nosso próprio corpo. Se a nossa conversa é mais sobre comida, sobre as outras atividades e tudo, então é um nível animal. E vivendo nesse nível animal, nós vamos ser levados pelos impulsos animais. E aqueles impulsos nos enganam e às vezes nos tropeçam porque nós estamos a alimentar mais essa área do que qualquer outra área. Claro que nós não podemos nos livrar do corpo, por enquanto. Esse corpo serve para ficar aqui na Terra, né? Logo que saímos dessa Terra, não precisamos desse corpo mais. Então o corpo fica. Mas nós temos que, né, subjugar o nosso corpo. Nós temos que saber como lidar com os nossos impulsos. Porque há alturas em que nós não precisamos de comer. Há alturas em que nós temos que dizer não. Né? Há certos desejos de dormir, ou relaxar, ou ficar assim estendido naquela rede debaixo da banheira. Né? Né? Aquilo aí sabe tão bem, ai, gostar, eu vou ficar. Não, não. Às vezes é. Não, dobrar os joelhos. Estava a ler uma coisa sobre John Hyde, que era conhecido como homem que orava. Ele era missionário em Índia. E durante uma vez ele estava de joelhos em oração 36 horas sem parar. De joelhos. Imagina. Não sei se meus joelhos aguentam. Mas ele estava tão habituado, até que na sua própria casa, ele tinha uma casa com um chão de madeira, e em frente daquela cadeira onde ele orava, de joelhos, havia covas onde os seus joelhos eram tão, né, tão acostumados, tão, né, né, tantas vezes em oração, que fez covas na madeira. Uma pessoa de oração. Eu orava e orava, às vezes, né, dias inteiros que eu passava só em oração. ele sabia como lidar com o seu corpo. Né? Se nós, logo, né, que estamos aqui, temos que correr para só descansar um bocadinho, porque era tão muito trabalho aqui, vamos correr para fora, né, para descansar. É como alguém que tem que ir lá fora para fumar e depois voltar para o espetáculo. Não, claro que nós não fazemos isso, mas às vezes nós temos aquela atitude. Epá, meu corpo está cansado, eu tenho que descansar, eu tenho que beber uma água, eu tenho que fazer alguma coisa, porque pronto. Não é? Às vezes não. Não é? Não é? Porque nós temos que, não é, saber que essa é a parte animal. E aquela parte animal vai lidar ou comunicar com a parte animal das pessoas. É? Se a nossa música é virada, é mais virada para a parte sensual, aquilo vai tocar a parte sensual do povo. E o povo vai sentir aqueles impulsos sensuais. Okay? Se é assim, a nossa atuação, a nossa louvor, então vai tocar essas áreas. Louvor é diferente. Louvor não é animal. Mas também não é carnal. E aquela parte carnal que fala da nossa alma. Porque a alma envolve a nossa mente, as nossas emoções, a nossa própria vontade. Essas são as três áreas da nossa própria alma. A alma aqui também tem que ser santificada, tal como o corpo tem que ser santificado. Quando nós santificamos o corpo, nós vivemos em saúde. Né? Quando nós tratamos a nossa alma, a nosso caráter é tratado. Né? Porque tem a ver com a forma que nós pensamos, como nós, quais são os desejos que nós temos e o que nós estamos a sentir. Se nós estamos somente a ministrar segundo essa área da nossa alma, nós podemos animar as pessoas. Podemos estar aqui e ser líder da claque. Nós podemos, ei, tal gente, levanta. Eu estava tão engraçado outro dia com a minha neta, a Lara. Ela pegou no micro, estava na nossa casa, e ela queria brincar à igreja. Então ela pegou no micro, estou a falar dela e ela sabe agora. Então ela pegou no micro, disse, ok, gente, levanta, vamos. Então era tão engraçado. Mas se a nossa liderança, se o nosso envolvimento louvor é para animar o povo, é para, não é, pôr as pessoas em pé, a dançar e animar e tudo isso, é a parte da alma que nós vamos tocar. Nós podemos, né, ser muito intelectual e tocar o intelecto das pessoas. Podemos ser muito emocional e tocar as emoções das pessoas. Podemos ser muito assim, com aquela garra de motivação e tocar a vontade da pessoa, para a pessoa fazer algumas decisões com a sua própria vontade. Mas tudo isso, né, é a parte da alma. Eu vou dizer, né, talvez esses podem chocar, nós podemos fazer isso mesmo não ser crentes. E nós temos visto isso em grandes concertos. As pessoas saem dali animadas, pulgando, né? E dançando, e tudo isso animado. Mas aquilo não dura. E não transforma as pessoas. Se nós alimentamos essa área, nosso louvor, né, não atrai a presença de Deus. Somente mexe naquelas emoções, mexe naquela parte, né? E todos gostam, né, alguma coisa que mexe, né? Pessoas são assim motivadas, mas eu tenho dito isso muitas vezes, eu não sou líder da claque, eu não quero ser isso, eu não quero, né, andar assim, só cada dia tenho que dá mais uma injeção de emoção, de vontade. Bala, 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 não é? Nem gosto de telefonar uma pessoa e dizer, ei, pá, bala. Porque a alma que toca a alma é passadeira. Não dura. E não há transformação. Uma resposta temporária somente. Mas há aquela terceira área, essa área que eu quero focar hoje, porque é o mais importante, sendo pessoas de louvor. Essa é a área do nosso espírito. Aquela parte do nosso espírito, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 17, diz que quem se junta com o Senhor é o mesmo espírito com Ele. Então, o Espírito Santo junto com o nosso espírito. Essa é aquela ligação que acontece quando nós somos nascidos de novo, porque nós somos nascidos do Espírito. A nosso espírito nasce. E há áreas do nosso espírito que começa a ser, vamos dizer, despertado. Aquilo que é a vontade de Deus, ou aquilo que Deus está a dizer. A primeira parte dessa do nosso espírito é a intuição. Intuição é o nível mais alto espiritual. É onde nós ouvimos Deus, onde Deus fala conosco. Aquela voz do Espírito. Claro que a nossa mente interpreta aquilo que nosso espírito, né, recebe. Se a nossa mente está bloqueada ou está suja, então a nossa interpretação não vai ser exata. Por isso, quando alguém profetiza, às vezes há profecias que são uma mistura da pessoa e de Deus. A razão é que aquela passa pela alma, ou passa pela mente, né, que é a alma, e quando sai, quando é comunicado, não é completamente de Deus, é parcialmente. Né? E por isso Deus quer que que a nossa alma é santificada, que a nossa mente é renovada, Romanos 2, 12, 1 e 2, que as nossas emoções são controladas e a nossa vontade é submissa, sujeitada, né, à vontade de Deus. E quando a nossa alma é santificada, então nós podemos interpretar bem aquilo que o nosso espírito está a ouvir, ou está a receber. Todos os dons espirituais operam nesta área. A área do espírito. A área da nossa intuição, basicamente. Que ouvimos de Deus, transmitimos em profecia, palavras de ciência, palavras de sabedoria, nós recebemos alguma coisa, faça isso, né? E aquilo vem do nosso espírito. Se o nosso espírito não está bem, então nós não vamos ser usados em termos dos dons espirituais. Em 2 Coríntios, capítulo 7, diz o seguinte, versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, de carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, olhe para isso. Imundícia da carne. Essa tem a ver com a área da nossa alma. Como nós pensamos, como nós sentimos, como nós cremos. Aquela eu que está, né, mais evidente. Eu quero, eu penso, eu sinto. Aquela eu, aquela, essa é que significa carne. Okay? É o eu, né? E depois diz, no Espírito. Como é possível ser santificado no nosso Espírito? Então, essas três áreas do nosso Espírito, intuição, comunhão e consciência, tem que ser liberta, ou tem que ser livre de todo. Que leva-nos a ter um nível, né, espiritual muito baixo. Só vez em quando que nós conseguimos penetrar aquele véu e comungar com Deus. Só vez em quando, porque aquela área está suja, está, né, está bufada, está complicada, está amarrada. E Deus quer que nós seja purificada, como a Bíblia diz aqui, no nosso espírito, para que nós podemos ter uma vida santa. né? Santificado no temor do Senhor. As pessoas que atuam, que são usadas por Deus de uma forma poderosa, são pessoas que pagaram preço, né? Em termos de santidade, em termos da sua vida, né? Limpo, purificado perante o Senhor. Não é por talentos, porque há muitas pessoas talentosas que não são assim, né? Que não têm sido ungidos assim. Então Deus quer fazer algo no nosso próprio espírito. É possível ter o nosso espírito parcialmente liberto. Ter a presença de Deus, e eu não estou a duvidar isso entre, né, vocês, nenhum de vocês. Todos têm o Espírito Santo, todos vocês foram salvos, todos vocês, né, têm aquela experiência, né, inicial com Deus. Provavelmente a maioria de vocês já foram batizados no Espírito Santo, falam em línguas, têm experiências tremendas que vocês podem contar. Mas é como Israel, quando eles entraram na Terra Prometida. Só duas tribos, né, expulsaram todos os inimigos da sua área. 10 tribos deixaram algumas pessoas, alguns dos seus inimigos ainda na sua terra. E a Bíblia diz em Números 33, 55, que essas pessoas que ficaram tornaram-se espinhos nos seus olhos. Aquilo que pica, logo que, né, abre os olhos, não consegue ver, não consegue ver bem, né? Porque deixaram inimigos entrar. Deixaram inimigos. Claro que quando nós estamos bem, nós subjugamos os nossos inimigos. E isso aconteceu com Israel. Quando eles entraram, eles conquistaram a terra. Toda a terra foi conquistada. E os inimigos que permaneceram na terra foram subjugados, que significa que eles pagaram impostos. Eles eram os seus servos, eles eram os seus, né, seus criados em casa, eles fizeram todo o trabalho que eles não queriam fazer, eram aqueles escravos, mas eles ficaram. Mas logo que houve aqueles dias ou anos que Israel não estava tão bem, que o inimigo se levantou e tomou posse, né? E fez grandes danos, né, em Israel, até que roubaram terras e cidades e bens, levaram Israel para idolatrar, né, e servir outros deuses. Tudo porque, no princípio, eles não foram expulsos, eles foram subjugados. E se nós, na nossa vida, não nos liberta de todos os nossos inimigos, vai chegar aquele dia em que nós não estamos tão fortes, em que, né, naqueles momentos da nossa fraqueza, que se levanta aquele bicho e que, né, toma posse e toma controle. Por isso, o nosso espírito tem que ser liberto, tal como a nossa alma, tal como o nosso corpo. Nós temos que ser libertos, nós temos que ser purificados, nós temos que ser santificados em todo o nosso espírito, alma e corpo. Não pense que tu és fora do alcance do inimigo. Se nós não expulsamos, se nós não corremos com o inimigo de vez, quem somos nós que pensamos que nós não podemos cair? Podemos. Então é importante entender, né, quais são os inimigos dessas três áreas. Qual é o inimigo da nossa intuição? Qual é aquela parte? Porque nesta área há sempre opostos. Como, né, o oposto entre frio, calor, né? O oposto entre, né, o amor e ódio, alto e baixo, né? Magro, gordo, há sempre o oposto. Também nesta área há coisas opostas. No lado de Deus nós temos aquela intuição, nós temos aquela capacidade de ouvir de Deus, é uma experiência espiritual em que nós ouvimos a sua voz, aquele contraste, aquela parte contrária, é aquela parte oculta, em que ouvimos outras vozes, em que somos dirigidos por espíritos de adivinhação, outros espíritos que vêm, que falam connosco, às vezes, né, usando aquela aparência de bondade, aquela aparência de verdade, mas não é a verdade. Se nós, na nossa vida, seja antes de Cristo ou depois, se nós temos entrado ou experimentado áreas de ocultismo, seja a área de adivinhação, a adivinhação fala das coisas futuras. Quando nós, por exemplo, estamos assim dedicados a horoscópios ou as muletas, ou as letras mãos, ou as cartas, tarô, ou várias formas dessas. Se nós temos experimentado isso, se nós temos entrado nisso, o nosso espírito está contaminado e torna-se difícil ouvir a voz de Deus por causa dessa contaminação do nosso próprio espírito. Eu sei que é. Eu lembro quando nós chegamos aqui, eu fui à universidade aqui de letras, aqui em Campo Grande, para estudar português. Em uma das nossas aulas, era para falar dos signos. Então a professora perguntou: então qual é o teu signo? Eu disse: eu não quero falar sobre isso. Ele disse: não, vamos falar. Não. Qual é o teu signo? Diz: não tenho signo. Eu fui nascido de novo. Meu signo é a cruz. Não vou falar sobre isso. Aquilo que tu queres falar. Pois ela perguntou a outra pessoa: então qual é o teu signo? E a outra pessoa também disse: eu não quero falar sobre isso. Ela perguntou mais a outra pessoa: então qual é o teu signo? E essa pessoa disse: eu não quero falar sobre isso. A senhora ficou tão frustrada, ela fechou o livro e saiu da aula. Não, nunca houve aula sobre isso, né? Mas nós sabemos que é a matéria, né, das conversas, seja na escola, seja qualquer jornal, qualquer revista, né, fala sobre signos. Signo, né, essa área da, né, astrologia é animismo. Sabe o que é animismo? É quando nós colocamos características humanas sobre, né, sobre objetos. Né? Objetos, como a estrela é objeto, não tem personalidade, não é pessoa, não é viva, é um objeto. Mas estamos a dar poderes sobre nós. É animismo, é uma base, né, de cultismo, de religião pagã muito antiga. Né? Astrologia vem dos tempos de Babel. Né? Até que o Torre de Babel era essa tentativa para tocar os céus, abrir os céus. E naquele lugar, naquela zona, era onde a astrologia nasceu. Séculos e séculos atrás. Milhares de séculos. E hoje em dia é pintada como algo muito inteligente, muito acadêmico, é científico. Mas as pessoas que entram nisso, que falam sobre isso, que leem isso, que dirigem o seu dia segundo aquilo que as estrelas dizem. As estrelas não dizem nada. E alguém que escreve que diz. Não são estrelas. Essas são pessoas que são contaminadas no seu espírito. Tu podes ser nascido de novo e tudo isso, mas eu vou dizer, a tua capacidade de ser usado nos dons espirituais, a tua capacidade de ouvir a voz de Deus é contaminada. E é difícil de ouvir. E às vezes, quando tu pensas que Deus está a falar... olhando para a palavra, não é Deus, porque não está no acordo com a palavra de Deus. É outra voz qualquer. E não sabe discernir isso. Porque discernimento faz parte de intuição. Mesmo outras áreas, meditação oriental, yoga. Yoga hoje em dia está a tornar não é, tão popular em muitos níveis, em muitas áreas. Não é? Eu tenho falado e até lido cristãos a defender a prática de yoga, dizendo que aquilo leva a pessoa a ter mais intimidade com Deus. E é uma parte da yoga que é Vakirá, é uma parte que só fala disso, intimidade com Deus. Deus é amor. E se praticar yoga, vai ter uma experiência de união com Deus, que é amor. Parece que tão parecida, tão exata, tão, né, em sintonia, né, com aquilo que nós queremos. Mas cada posição de yoga tem um significado espiritual. E as primeiras aulas de yoga, a razão que eu estou a falar disso é porque Deus salvou-me disso. Eu entrava nisso, acho que eu aceitei Jesus, eu sei essas áreas. E quando nós, neste momento, né, quando nós entramos naquelas primeiras posições, que são posições de sol, e que é uma adoração à deusa do sol. São várias posições, e cada um tem um significado, um nome, seja animal, ou seja um objeto, né, que refere uma outra deusa dentro de, né, de politeísmo, de hinduísmo. Porque vem de hinduísmo, né, vem de Índia. Cada posição. E quando as pessoas começam a entrar nessas, e depois aquelas repetições e incantações que são feitas, né, numa língua que com certeza ninguém aqui conhece, sânscrito, né, ou de né, hindu, quando começa de fazer aquelas incantações, né, é para chamar a presença desses demônios. Muita gente, né, hoje em dia, está sendo encorajada de aliviar o seu stress, né, através da meditação, através de yoga, estrelas né, de televisão e de filmes falam sobre isso. Estava a ler uma entrevista com uma moça que estava a ser usada naqueles filmes assim de ação, e ela disse, então qual é o... Né, qual é a tua dieta? Tu estás mesmo em forma? Diz, eu não faço dieta, eu só faço yoga. Yoga é tudo para mim. Né? E aquela, né, é aquilo que, né, parece que tão na moda, né, tão intelectual, tão saudável. Ninguém está a tomar drogas, ninguém está a fazer mal, é tão pacífico, tão normal. Né? Sabe que essa entrou no oeste, no ocidental, durante os anos 60, durante o tempo dos hippies. Eu era o hippie, eu sei. Porque nós fizemos aquelas peregrinações. Tudo começou através de drogas, daquela ideia de, né, amor livre, e não há regras, não há restrições, e tudo o que é estabelecido é por lixo. Agora é tudo... Né, esotérico, tudo espiritual, e aquelas músicas, aquela filosofia que começou a ser transmitida dessa geração, levou uma geração ao abismo mesmo, e muitas pessoas começaram aquela peregrinação até Nepal, porque em Nepal, em primeiro lugar, a droga é gratuita. Há muita droga, há muita erva, né? Há muitas coisas, mas também há aquele nível de budismo, hinduísmo, de meditação, de yoga, em que tem aquela nirvana, aquela experiência, união com a criação. Eu não cheguei até Nepal, né? Graças a Deus, Deus apanhou-me no caminho. Mas havia pontos diferentes aqui em Europa, Ibiza, lá nas, né, em Espanha, outros pontos em que juntava as pessoas que estavam nesta peregrinação. E é uma área que hoje em dia, agora passou uma geração, vocês são filhos dessa geração, agora está a ser ensinado e falado como algo normal. Algo normal. Toda a gente aceita, toda a gente fala sobre isso. Mas é aquilo que contamina o nosso próprio espírito. Quer ser usado por Deus, tem que ser liberta na tua intuição. Essas coisas do oculto, seja bruxarias, feitiçarias, encantações, amuletos, pessoas que usam coisas para sorte, para atrair bênção, para atrair aquelas impulsos magnéticos, para ter aquele equilíbrio no seu corpo. Tudo isso, certas formas de pôr as mãos e tocar, uma série das coisas que é chamada nova era, práticas assim que leva a pessoa a ter uma vida mais tranquila, mais pacífica. Mas tudo tem a sua base no ocultismo. Por isso nós temos que, ser liberta. Porque Deus quer que nós somos usados por Deus. Que quando nós começamos o nosso louvor, é um canal livre. E todo o povo são levados por uma experiência sobrenatural. Porque nós estamos no meio, nós estamos naquele caminho. E as pessoas seguem-nos, e entram ali. Senão, aquilo que não oferecemos é um talento, é um bom músico. Música que toca a alma. Música que é bem feita. Que mexe com as emoções, que cria um certo desejo e tudo. Mas tudo é temporário, por isso as pessoas, mesmo nestes momentos de louvor, podem estar aqui numa posição e quando sai começa a discutir e murmurar e fazer toda espécie de pecado. Logo a seguir, a razão é porque eles não foram transformados, eles não entraram na presença de Deus, eles foram somente tocados nas suas emoções. Aquilo não durou. Intuição é algo que nós temos que nos livrar. Em Efésios 5:11 diz o seguinte: e não comunicais com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizem que é torpe. Porque a luz tudo manifesta. Meu desejo é quando nós estamos na presença de Deus em louvor, que as pessoas são quebrantadas em arrependimento. Se haver pecado, tudo é revelado. Eles caem por terra. Eles dão-me os joelhos. Porque tudo é exposto no tempo do louvor. Não preciso de pregação para tocar áreas sensíveis, porque Deus faz isso quando nós estamos livres, quando nós temos a nossa vida limpo e liberto. A segunda área do nosso espírito é a área da nossa comunhão. No espírito nós temos comunhão com Deus. Comunhão é sempre baseado na aliança. Por causa do sangue de Jesus, nós podemos comungar com Ele. Quando nós tomamos a ceia, às vezes é chamada comunhão. O que é? Nós estamos a tomar sangue e corpo. Nós estamos a tomar, vamos lembrar a aliança que nós temos com Jesus. E por causa dessa aliança, por causa do derramamento do sangue, nós temos aquela comunhão. E aquela comunhão é tão especial. Eu tenho viajado em muitos lados, muitos países diferentes, e eu sempre fico, né, como se diz, né, tão maravilhado, né, com a comunhão que nós temos com outras pessoas que conhecem Jesus. Mesmo se for pessoas de culturas e línguas completamente diferentes, que não tenho nada a ver, né, com, né, com as suas experiências ou culturas ou línguas, eu não conheço, nem conseguimos, né, comunicar, mas por causa da comunhão sentimos logo família, sentimos bem, entramos na casa, é como que já conhecemos há muitos anos. Essa só acontece nesta área espiritual que é chamada comunhão. Só nesta área. Não há comunhão em outros lados. Né? A confraternidade baseada em certos gostos, certas coisas em comum, seja clubes ou mesmo de futebol, lá no estádio, no teu clube, vocês podem sentir uma ligação e fazer aquelas high-fives de vez em quando, dar aquelas, né, faz algumas coisas que mostram, epa, somos do mesmo clube, mas realmente não somos amigos, não temos nada em comum. Só naquele momento sentimos algo, porque é confraternidade. Comunhão é diferente. Comunhão é aquela base de intimidade, em que podemos abrir a nossa alma, podemos falar das coisas íntimas, nós temos algo que nos une. Né? Essa área também pode ser estragada. Essa área pode ser contaminada. Quando nós entramos em comunhão com alguém, é sempre baseado na aliança. Eu tenho comunhão com vocês porque vocês fazem parte da aliança com Jesus. Por causa da aliança que nós temos com Ele e por causa do sangue de Jesus, nós somos famílias. Não há coisa estranha entre nós, não há nada que nos separa. Nós temos essa ligação. E há idades diferentes, há níveis diferentes em termos de cultura, em termos de passados e famílias e tudo. Somos muito diferentes no natural, mas por causa do sangue de Jesus nós podemos estar juntos. Essa é a coisa tão especial acerca da igreja. Eu não tenho que, né, encaixar com todos para ter comunhão, porque a comunhão me une, né, muito além daquilo que é natural. Ou muito além dos meus gostos. É aquilo que nos une. Faz parte. Agora, se nós começarmos a ter comunhão ou intimidade com alguém fora da aliança, essa é quando o nosso espírito é contaminado. Quando uma pessoa, moço ou moça, começa a ter um namoro, vamos dizer, fora da comunidade de fé, fora dessa aliança, começa a entrar em intimidade com alguém, logo aquela parte do seu espírito é contaminada. Ah, mas não é nada errado com isso. Não. A Bíblia nos avisa. Não é somente as coisas que nós podemos falar dos julgos desiguais e tudo isso. É um dos versículos que é usado como, né, aquele chicote, e as pessoas ficam assim logo cauterizadas com isso. Epá, não fala disso, né? Mas eu vou falar sobre essa área da comunhão, porque a Bíblia fala como é possível ter comunhão com as trevas. Não podemos. Como é possível ter comunhão com pessoas que não conhecem Deus, até que são ateus ou que nem querem, né? É impossível. Então, quando nós tentamos, é como alguém que está casada, que tem aliança, né, com o seu cônjuge, e depois atrai e vai para outra casa, ou outro relacionamento. Essa traição, né, causa divisão, causa feridas, né, causa separação, E traição é a mesma coisa, aquilo não cabe bem. É a mesma coisa quando nós começamos a ter aquela intimidade com pessoas fora da aliança com Deus. Nosso espírito fica contaminado. Eu sou pastor há muitos anos, mais do que a maior parte de vocês tem em termos de vida. Eu tenho visto, vez após vez, quando alguém começa a comungar fora da aliança, eles não têm mais comunhão com as outras pessoas da igreja. Começam a ter dificuldades. Chega tarde, sai cedo. Em vez de estar aqui em louvor e tudo, sente lá atrás. Não tem dificuldade, vem só para falar de bola e de outros com os seus amigos, só para marcar a presença, para dizer que eu estou bem, ainda não desviei. Mas eu noto logo, rapaz, aquela moça está com problemas. Está a dar o seu coração a outra pessoa. Não está dentro de... Quando alguém está dentro desse nível da aliança, as coisas são puras. Não é? Quando um casal, não é, mantém a aliança, fidelidade à sua aliança, à pureza, à intimidade, sem vergonha, a capacidade de falar abertamente uns com os outros e encaixar bem na igreja, porque tudo é baseado na aliança. Mas logo que a pessoa começa a trair ou sair desses limites, começa a ter dificuldades. E começa a criticar a igreja. A igreja não faz isso, a igreja... É porque está a tentar justificar o seu desvio. Porque está a entrar numa área em que o seu espírito está a ser contaminado e não está a sentir mais a presença de Deus. Quando as pessoas me dizem, Deus não está aqui, eu não sinto nada, eu estou a dizer, o que é que ele está a fazer? Não é? Com quem que ele está a andar? Não é? Porque está a ser contaminada. Não é? A pessoa não desvia de Deus de um dia para o outro, às vezes, eu posso fazer isso e ainda tenho a minha fé com Deus, eu ainda amo Deus. Mas, para mim, é somente, não é? Só falta tempo. Mais um mês, mais dois meses, mais um ano, está completamente fora. Primeiro vem com justificações, talvez críticas, ou ver o mal, não é? Começa assim, mas depois, não é? Completamente, ai, não tenho tempo para a igreja. Ai, não tenho tempo. Eu não tenho amigos na igreja. Todos os meus amigos estão fora da igreja. É porque o espírito está contaminado. Por isso não sente comunhão. Por isso não sente uma ligação. Por isso não, nem sente a sua presença. Intuição é quando nós ouvimos, né, aquele meio, aquela parte do nosso espírito para ouvir a voz de Deus. A ver a sua mensagem. Quando nós temos o nosso espírito limpo, nós queremos ouvir. Não é ouvir a pregação não é um chatice. É algo que... eu quero mais, eu quero mais. Eu quero ouvir. Não é? Quando está contaminada por essas áreas de ocultismo, adivinhação, feitiçarias, essas coisas ocultas, a pessoa não tem mais tempo para a palavra, não quer ouvir a palavra, quer ler muitas outras coisas, quer ver revistas e coisas e ver filmes, e tudo menos a palavra de Deus. A palavra não. Não me diz nada. Não diz nada porque está contaminada. O teu espírito não está limpo. O teu espírito está bloqueado. E essa área, eu não me dou bem com as pessoas da igreja. Não me encaixa, não me identifica. É um sinal. Quando nós começamos a pensar assim, é um sinal que o nosso coração, aquela parte do nosso espírito, foi aberta para outros. E outros, né, têm entrado nesta área fora da comunhão, ou fora da aliança. E agora está a contaminar o nosso próprio espírito. Terceira área é a área da nossa consciência. A área da nossa consciência fala da vontade de Deus. E quando a nossa intuição e a nossa comunhão está limpo, o nosso coração está limpo, a nossa consciência não briga. No princípio, se nós começamos a entrar naquelas áreas alheias, o nosso próprio espírito toca na nossa consciência e nós sentimos aquele aperto. É como, ah, não devo. Mas se nós continuamos, a nossa consciência fica cauterizada. E nós não sentimos mais aquele aperto, aquele sinal, daquele toque de Deus que quer nos dirigir. Por isso, nosso trabalho principal é limpar a intuição e a comunhão. E a nossa consciência vai seguir. Porque a nossa consciência fala, está ligada a essas primeiras duas áreas. A nossa consciência é diferente uns dos outros. Por exemplo, não é? A Ruth pode ter uma convicção de não comer carne, por exemplo. Ela quer ser vegan. Não. É um vegan, é alguém que só come vegetais, não é? Vegetariano. Então, é a convicção dela. Vamos dizer, é a consciência dela. Por qualquer razão, né? Deus tem falado com ela para não comer nada além, né, de legumes. Eu tenho que respeitar isso. Agora, se ela diz, ah, pá, eu tenho uma convicção de celebrar o Senhor para congregar sábados e não domingos. Ok, pronto. É a convicção dela, é a consciência dela. Eu tenho que respeitar isso. Mas se ela diz, mas eu sinto, eu tenho uma convicção que, né, que vou, né, que eu posso namorar com quem que eu quero. Não tem que ser cristão. Então, eu não consigo, não posso, né, aceitar isso. Por quê? Porque acima da nossa consciência é a palavra de Deus. Okay? Há níveis de autoridade delegada. E a consciência tem importância. Mas se a nossa consciência for cauterizada por a contaminação da nossa intuição ou da nossa comunhão, ou se nós temos andado em pecado ou andado assim, alimentando somente a nossa própria carne, então a nossa consciência, aquilo que nós dizemos é a minha convicção, aquilo que eu acho, né? Aquilo que é a convicção, né? Vai ser torcido, né? Ou contaminada até o ponto de negar a palavra de Deus. Por isso, para cima da palavra de Deus. Eu sei, eu tenho tido conversas com tanta gente que, né, disse-me tantas vezes, mas Deus me diz. Mas era contrário à palavra. Mas Deus me diz. Mas eu tenho que fazer. Mas eu sei que é. Mas é, né? Mas a palavra não fala mais. Não tem autoridade. Aquilo que eles acham que tem mais autoridade. Por isso, a nossa espírito tem que ser limpo. Para que a nossa consciência seja ativa e seja saudável. Quando nós temos essa comunhão com Deus, nós vamos ter comunhão com os outros. É automático. Não pessoas que dizem, ah, eu quero, eu tenho comunhão em casa, não preciso ir à igreja. Está enganado. Porque comunhão com Deus implica comunhão uns com os outros. É automático. É aquela ligação. 1 João, lá no estudo de 1 João, fala tanto sobre isso. Essa comunhão leva-nos a ter comunhão uns com os outros. E quando nós andamos nesta comunhão, é quando nós produzimos em conjunto aquilo que nós sentimos em termos de céu aberto. Céu aberto é produzido por nós. Pela nossa comunhão, a nossa união. Pela nossa comunhão com o Espírito Santo. Essa que sai daqui, não é de cima, para baixo. É daqui que nós abrimos os céus. Através do nosso espírito limpo, purificado, em comunhão uns com os outros. A nossa intuição, ouvindo a voz de Deus, falando, ser movido pelos dons espirituais. Aquilo leva toda a congregação a ter uma experiência de transformação nas suas vidas. E Deus fala. Deus se manifesta. Pessoas são saradas, pessoas são tramadas. Quem está em pecado se arrepende. Nós podemos ver o mover de Deus. E tudo vem através de nós. Por isso, irmãos, estando aqui, é uma grande responsabilidade. Não podemos ter uma vida qualquer. Aquilo que Deus requer de nós aqui, em que nós podemos ser instrumentos nas suas mãos. E que as pessoas podem ver a nossa intimidade com Deus. Eles podem ver como nós estamos a ouvir a sua voz e ser sensíveis. Não estamos ali estigando assim, pastilhas elásticas, com os braços cruzados, com as mãos nos bolsos, como espectador. Essa não, não somos estrelas de concerto qualquer. Não é correr para ir à casa de banho e depois ficar ali a conversa e depois voltar quando apetece e ficar assim como nós somos estrelas e as pessoas têm que dobrar os joelhos a nós, dar-nos atenção. Não. Nós estamos aqui tão atento à presença de Deus. Por isso estamos neste ambiente. E logo, seja ali, eu estava a ver aquela DVD de Michael W. Smith e ele estava a cantar aquela cor que nós cantamos aqui, Agnus Dei. E naquela parte em que parece que era tão palpável, a presença do Espírito Santo era tão... havia 20 mil pessoas, mais ou menos, naquele estádio. E a própria baterista estava de joelhos. Não conseguia tocar mais. As outras músicas, tudo assim, mesmo o técnico, o som, tudo assim, de joelhos, perante o Senhor. O líder estava ali. Tu não podes produzir isso, por um ensaio, ok? Vamos fazer isso e naquele momento para de tocar, faz aquilo. Não, aquilo não é feito pela nossa vontade, carne, mas é feito pela nossa intimidade com Deus, a nossa ligação com Ele, a nossa adoração a Ele, a nossa sensitividade à Sua voz, o Seu mover, o Seu toque. Que nós não facilmente, vamos para outro, ok, este foi bom, vamos para outro. Não, mas é uma sensitividade espiritual. Que quando nós temos essa experiência, não queremos mais nada. Mas para fazer isso, para ter essa experiência, custa tudo. Porque essas outras ideias da nova era que têm sido tão popular, essas ideias de namoros com qualquer que têm sido tão normal, essas ideias de fazer aquilo que apetece, onde quer, parece, Senhor, parece normal. Tudo isso tem que ser posto na cruz. Tudo isso tem que ser entregue a Deus. Senhor Deus, eu não quero isso. Guarde o teu corpo, guarde o teu coração. A Bíblia diz, porque aí são as saídas de vida. Guarda. Ai, mas eu tenho que fazer porque eu estou envelhecido e tenho que arranjar alguém. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Porque as saídas de vida, ai, passa pelo rio de Deus, pela presença de Deus. Paulo diz no final da sua vida, em Atos, quando ele estava perante o tribunal, ele diz, por isso procura sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ter a minha consciência limpa, que não tenho que esconder nada. Que não há áreas da minha vida, não há arquivos no meu portátil, não há historial no meu internet que eu tenho que esconder. Não há nada. Tenho uma consciência limpa, porque eu sei que eu não estou metido naquelas coisas. Eu tenho uma consciência limpa porque eu sei que no meu coração tem sido guardado. Eu tenho uma consciência limpa porque eu sei que não estou fora da aliança com Deus nem com os outros. E se vocês não conseguem, a Bíblia diz, confessai os vossos culpos uns aos outros, orai uns pelos outros para os sarar. Aquela limpeza é tão necessária, para que o mover de Deus, o fluir de Deus, seja a nossa experiência, seja em casa, seja na igreja, seja nas conversas, seja naquilo que nós vamos ver, né? Tudo. Que a nossa experiência é o Senhor, eu só quero a Ti. Eu só quero isso. Parte do nosso coração quando nós encontramos pessoas que começaram assim e depois foram desviadas, contaminadas. Parte mesmo. Nosso coração fica assim de raspa porque tanto potencial estragado. Meu desejo, olhando para vocês, 50 e tal pessoas de grupos de louvor, de igrejas diferentes, claro, cada um de nós temos os nossos desafios, temos os nossos coisas que temos que enfrentar e queremos mais. E claro que cada um de nós enfrentamos situações diferentes, mas eu vou dizer, basta somente uma pessoa que tem um coração certo para levar a igreja à presença de Deus. Nem preciso de micros, nem preciso de guitarra, nem de piano, nada. Só basta uma pessoa que tem um coração certo. Que o seu coração está limpo perante Deus. Deus vai usar poderosamente essa pessoa. E vai haver muitos Darlings e Michael Smith e Delirious. Vai haver tantas mais que Deus levanta e usa poderosamente. Muito mais. Porque Deus quer usar-nos. Eu quero. Lançar esse apelo perante vocês. Um apelo de honestidade, de sinceridade. Se nessas, pelo menos essas duas áreas, a área de intuição e da área de comunhão, que a vossa vida não tem sido liberta. Eu lembro quando eu tinha de lidar com aquilo, aquele lixo que eu meti na minha vida antes que eu aceitei Jesus. E que sabe que aquilo levou, impediu-me de falar em línguas durante muito tempo. Até que eu fui liberto nesta área, eu não consegui de falar em línguas. Porque aquilo, bom, aquilo ficou assim misturado, né? Pois eu consegui, né? De ser livre. E os dons espirituais começaram a fluir. Se vocês têm, e cada um de nós conhecemos bem nos nossos tempos sós, aqueles tempos de noite, aqueles tempos em que mais ninguém sabe, mas tu sabes, e tu tens que saber que também Deus sabe. Mas eu quero dar essa oportunidade de lidar com isso agora. Se vocês nesta área, seja de intuição, da área de cultismo, área de. Seja imoralidade ou intimidade fora da aliança. Porque às vezes nem chega, né, uma relação sexual para quebrar aquilo que Deus quer. Às vezes é somente abrir o nosso coração num nível mais íntimo. Para estragar tudo. Pois não encaixamos bem. Não sentimos bem mais na igreja. Logo sentimos isso. Logo, logo. Porque é algo espiritual. Quero que nós ficamos em pé. Há espaço aqui para julgar. Não vamos orar uns pelos, não é para vocês. Mas eu quero que vocês respondam. Se vocês precisam de que Deus te liberta, que Deus te renova a área do teu espírito, vem aqui em frente. Dobra os teus joelhos perante Ele.